Programa Doutor Fábio Simões e você.
Bom dia, família Rio das Ostras. Estou chegando, hein? Hoje, dia 4 de dezembro de 2019, vamos agradecer a Deus por mais um dia. Vamos agradecer a Ele, que é o grande responsável pela segurança dos nossos passos, pela nossa saúde, pela saúde das nossas famílias e pela verdadeira felicidade. Sem Ele, não somos ninguém. O programa Dr. Fábio Simões está entrando no ar e entrando na sua casa, no seu carro e também no seu coração. Bom dia, Rio das Ostras. Bom dia, região. Bom dia, minha grande amiga Ana Maria.
Bom dia, Dr. Fábio.
Eu quero agradecer aqui e mandar um bom dia muito especial para os moradores de Rocha Leão. Sábado eu estive por lá, né, no aniversário do meu grande amigo Pinheiro. Nós comemoramos com futebol, né, com uma pelada no campo de Rocha Leão, que infelizmente estava em péssimo estado de conservação.
Pois é, né? Você reclamou, inclusive, na sua página lá no Facebook.
Eu reclamei sim, Ana, mas graças a Deus deu resultado. Fui informado aí que a prefeitura se mexeu e deu um jeitinho no campo. Agora é manter, porque Rocha Leão tem muita gente que curte um futebol e é preciso criar um calendário de manutenção, porque a grama cresce muito rápido.
Pois é, só queria, né, doutor Fábio?
Sem dúvida. Mesmo com o campo ruim, foi muito bacana estar na companhia do meu amigo Pinheiro, do meu amigo Ronaldo, do meu amigo Carlinho Caravelas, do meu amigo Roberto ali, que mora no Jardim Marileia. Abraço no coração.
Doutor Fábio, final de semana animadíssimo, né?
Como foi, Ana? Pra vocês terem noção, começou na quinta-feira, onde eu fui jurado no Show de Talentos, o evento maravilhoso que ocorreu em frente ao Rico, restaurante Rico no Costa Azul, muito bem organizado pela minha amiga Marisa Gomes, uma prova de que é possível promover um evento de qualidade e também de forma independente. A iniciativa privada, ela só precisa de um empurrãozinho, a gente não pode esquecer, né, gente? Tem muita gente dando valor, muita gente de valor na nossa cidade, gente empreendedora que merece o nosso respeito, nossa atenção. Meus parabéns, Marisa Gomes. Um abraço para toda a sua equipe e muito sucesso. É o que eu desejo a todos os músicos, cantores, cantoras que participaram do evento.
Exatamente, doutor Fábio, nossos microfones sempre estão abertos para participação através do WhatsApp, o nosso número 992348922, para você ouvinte, envia sua mensagem de texto ou grave um áudio, você é sempre muito bem-vindo por aqui.
Ana, antes de contar para nossos ouvintes quais serão, né, as atrações do programa de hoje, eu quero aplaudir a iniciativa do pessoal que organizou o segundo encontro beneficente de cães, que foi realizado no 1º de dezembro, agora no domingo, no estacionamento do supermercado Extra. O intuito foi arrecadar ração para ajudar os protetores de animais de Rio das Ostras. Grande Leonã Veracruz, ótima iniciativa, adorei participar do evento, conte sempre comigo.
Doutor Fábio, eu quero aproveitar esse gancho e chamar a nossa história do dia, que tem tudo a ver com esse tema.
História do dia.
Flávia Antunes é uma dessas pessoas que vieram ao mundo com uma missão. Quando mudou para Rio das Ostras há 16 anos, percebeu que os animais abandonados nas ruas viviam buscando alimentos nas latas de lixo, magros, infestados de parasitas, vermes e outras enfermidades. Com o coração apertado, resgatou o primeiro animal nas ruas há 14 anos e, a partir daí, transformou-se definitivamente numa cuidadora. Flávia percebeu que um cão sem tratamento tem poucas chances de conquistar um lar. Para vencer essa barreira, ela pega o animal, dá um bom banho, retira as pulgas, carrapatos, vermifuga e castra. Esta última etapa, por se tratar de uma pequena cirurgia, envolve o trabalho de um médico veterinário. Diante de custos proibitivos, conseguiu uma médica veterinária que, sensibilizada, fez um preço bem em conta. O serviço de castração de animais, prestado pela prefeitura, por intermédio do PSA, Programa de Saúde Animal, funciona, mas a longa fila de espera gera necessidade de manter a posse do animal em casa durante muito tempo, o que prejudica a rotatividade e impede que um número maior de animais seja atendido. Mesmo a um preço popular, o volume de castrações pesou no seu orçamento de dona de casa. Flávia não se deu por vencida. Para levantar custos para a cirurgia, criou um serviço de transporte de animais e passou a utilizar o lucro para pagar a castração dos cães que recolhe nas ruas. Após a adoção, Flávia faz questão de manter um contato permanente com os adotantes para acompanhar a adaptação do animal na nova casa. Essa iniciativa merece todo o nosso apoio e Flávia os nossos agradecimentos e parabéns pelo seu empenho e dedicação.
História do dia.
Eu quero agradecer pela minha história ser a história do dia hoje. Eu sou Flávia Antunes, protetora de animais aqui de Rio das Ostras. Muito obrigada.
Muito lindo esse trabalho da Flávia Antunes, que juntamente com diversos protetores animais, nós temos as Patinhas Alegres, diversos setores aí podendo ajudar esses animais que são abandonados, que precisam de carinho, precisam de conforto. Queria agradecer muito, um beijo no coração da Flávia. E o mais importante, além de salvar, de ajudar, dar carinho a esses animais, ela também está evitando as doenças, as famosas zoonoses, né? Existem algumas doenças como esporotricose, que são muito graves, são muito prevalentes nos gatos. Eu queria agradecer a todos os protetores dos animais, todos que lutam também nessa causa. Acabei de falar anteriormente do evento que teve domingo para arrecadar doação de alimento, até medicação para tratar. Muito obrigado a todos os protetores de animal e um beijo especial para Flávia Antunes.
Pois é, doutor Fábio, a Flávia Antunes, eu costumo dizer que é um anjo da guarda dos animais aqui de Rio das Ostras. Sem ela, com toda certeza, nossas ruas estariam muito mais cheias de animais do que já existem hoje, viu?
É, realmente, Ana. Mas vamos lá, hoje nós vamos receber o doutor Pedro Djurik, advogado que vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito de questões ligadas ao direito do consumidor.
Pois é, doutor Fábio, esse assunto rende muito, ainda mais, né? Inclusive, nós tivemos agora Black Friday, muita gente que faz compras, mas também tem muita gente que cai naquele golpe, né? Que é conhecido como a Black Fraud.
É verdade, Black Fraud mesmo.
Pois é.
E também vamos bater um papo muito bacana com a fisioterapeuta Carla Araújo e o enfermeiro Leonardo Guimarães.
Exatamente. E você, ouvinte, por favor, pode mandar suas perguntas através do nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp, é o 992348923, para os nossos convidados de hoje.
Nos bairros.
Eu sou morador do Chácara Marileia. A situação é bem complicada. As ruas são muito desniveladas, muitos buracos, entendeu? A prefeitura não fica, já que ela não quer asfaltar, né? Que para mim isso já é questão de não querer. Ela nem se preocupa em passar máquina para poder tirar os buracos, sabe? Iluminação muito precária. É um poste, depois de não sei quantos metros, bem distante, é um outro poste de luz.
Meu nome é Raquel, eu sou moradora da Chácara Marileia e quero reclamar da falta de calçamento. Quando chove, então, fica terrível. Foram os acessos das vans ao bairro, que também não é um dos melhores. E a constante falta de água.
Quero agradecer as participações aí do Matheus, da Raquel. Nós gravamos outros depoimentos também no bairro. Muito obrigado pela gentileza de atender a nossa reportagem. Mas as reclamações, Ana, foram praticamente as mesmas, né? Falta de pavimentação, buraco, problema no abastecimento de água. É uma questão já muito comum, a Chácara Marileia, a questão do asfalto, Ana. Já existe, estamos recebendo aqui via WhatsApp dos ouvintes aqui em relação à Rua Aristóteles da Cunha.
É a Ieda Costa.
Ieda Costa também. Deixando claro, a Ieda Costa, obrigado pelo comentário ao vivo aqui na nossa rádio. Deixando bem claro que Aristóteles da Cunha existe um plano de licitação para asfaltar aquela rua e a gente realmente não consegue entender porque o poder público realmente ainda não o faz. Já foram canceladas algumas licitações, eu acho que a gente tem que ter mais empenho, mais atitude aí para realmente ajudar os moradores do Chácara Marileia.
Pois é, doutor Fábio, olha, são 9 horas e 20 minutos, chegou a hora de nós conversarmos com os nossos convidados. É a fisioterapeuta Carla Araújo e o enfermeiro Leonardo Guimarães.
Entrevista.
Pois é, doutor Fábio, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado em 3 de dezembro, é uma data internacional promovida pelas Nações Unidas desde 1992, com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos ligados à deficiência, para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o bem das pessoas, o bem-estar das pessoas. Procura também aumentar a consciência dos benefícios trazidos pela inclusão das pessoas com deficiência em cada aspecto da vida política, social, econômica e cultural. A cada ano, o tema desse dia é baseado no objetivo do exercício pleno dos direitos humanos e da participação da sociedade, estabelecido pelo Programa Mundial de Ação a Respeito das Pessoas com Deficiência, adotado pela Assembleia Geral da ONU em 1982.
Verdade, Ana, muito, muito importante essa data. Leonardo Guimarães, enfermeiro, muito bom dia, meu amigo.
Bom dia, doutor Fábio, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui na rádio.
Bom dia, fisioterapeuta Carla Araújo, obrigado pela presença.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, doutor Fábio, é um prazer mesmo estar aqui com vocês.
Muito bacana, eu que agradeço, a Rádio Energia que agradece. Enfermeiro Leonardo, tira uma dúvida, vamos falar um pouquinho da profissão, né, Léo, em relação à enfermagem. Léo, quanto tempo demora para a formação de um enfermeiro?
Então, doutor Fábio, nós tivemos uma atualização de uns 5, 6 anos atrás. Antigamente era para apenas 4 anos a formação. Hoje o estudo científico se especializou mais, então estendeu esse tempo de estudo para 5 anos. E é algo científico, algo muito bacana para a gente poder estar estudando, para quem ainda não conhece, para a gente poder estar se especializando. Então, existe a parte inicial, que é a teórica, e depois sim vem a parte prática. A gente entra no campo prático, propriamente dito, da faculdade. E aí a gente tem a área clínica, a área hospitalar, a gente tem o estágio em atenção básica, na atenção de emergência. Toda essa área, ela é bem estruturada em relação aos estudos.
Perfeito, Leonardo. Então, na prática, então vamos lá, o enfermeiro formado, qual é a função do enfermeiro? Existem outras especialidades, subespecialidades? Me explica aqui, amigão.
A função do enfermeiro, de fato, ele consiste na parte assistencial, que vai estar lidando diretamente com os pacientes, mas também existe uma parte burocrática que ainda é um pouco desconhecido por alguns profissionais de enfermagem. E ele pode se especializar em diversas áreas. Não é só o enfermeiro que está ali para atender todo o atendimento, o que aparecer. Mas, na verdade, ele tem a oportunidade de se especializar, de fazer uma pós-graduação, uma residência, pode se especializar, por exemplo, em nefrologia, em obstetrícia, ele pode se especializar em pediatria, tem enfermeiro de oncologia, inclusive alguns concursos, ele só consegue se inscrever no concurso quem tem essas especializações, como até mesmo trabalhar embarcado, que é a nossa área, nossa região, ela tem uma gama de oportunidade muito boa e precisa ter enfermagem do trabalho, precisa ter especialização voltada à área de embarque mesmo.
Muito boa explicação, Leonardo. Agora é uma dúvida dos ouvintes, assim, psicologicamente, como o enfermeiro ele se prepara em relação ao atendimento de acidente, né, acidentes graves, queda de moto, que hoje, infelizmente, tivemos um acidente na nossa cidade, estamos escutando nas rádios a probabilidade de ser mais grave que a gente imagina. Psicologicamente, como o enfermeiro se prepara para atender alguém que é vítima de um tiro, um queimado, um afogado? Porque realmente, psicologicamente, tem que estar muito bem preparado.
Pois é, doutor Fábio, essa é uma pergunta muito boa, até pelo fato do muitas pessoas terem aquela dúvida, às vezes até querem iniciar na profissão, mas não sabem se vão conseguir ou não. E o preparo psicológico, ele muitas das vezes se dá muito pela prática, pelo costume. No início, não é uma situação confortável. Acredito que todos passam por um desconforto emocionalmente, porque não é fácil lidar com a morte, não é fácil lidar com a vida das pessoas em sofrimento, não é fácil lidar com a dor, também não é fácil lidar com a dor dos familiares que perdem seus entes queridos. E psicologicamente, o profissional ele precisa estar estudando a si mesmo qual é a melhor forma que ele tem para poder encarar essa realidade cruel, mas ele é o profissional, então ele precisa ser a solução naquele momento. Então as pessoas estão vendo ele como pilar, como uma pessoa que está ali para salvar a vida, como uma pessoa que está ali para dar a solução. Então o enfermeiro ele tem que realmente, ao longo do tempo, se preparar psicologicamente.
Léo, fazer duas perguntas para quem realmente pensa, o jovem, o adolescente, pensa em fazer a faculdade, o curso de enfermagem. Primeiramente, o campo de trabalho, você já é um enfermeiro renomado, é concursado, tem o seu trabalho, graças a Deus. Mas quando você foi recém-formado, teve dificuldade? Explica para a gente como é que é esse campo.
É uma área que tem uma oportunidade boa, porém, às vezes, acontece de... Do enfermeiro estar no lugar certo, mas às vezes não conseguir inicialmente um primeiro emprego. Mas a estrela de todo mundo brilha. Então, assim, de todo mundo que eu conheço que estudou enfermagem hoje, estão trabalhando, estão tendo seus empregos, seus lugares. Dificilmente algum tem apenas um trabalho, porque tem a oportunidade de trabalhar em outros empregos. E, assim, é questão de paciência, de se especializar, de estudar e estar inserido ao meio, e que a sua estrela vai brilhar com certeza.
Excelente. E, Léo, para finalizar assim, com muito carinho, eu queria que você desse uma sugestão, uma dica para aquele jovem que pensa em fazer enfermagem. Quais são os atributos que esse jovem tem que ter?
Então, primeiramente, esse jovem ele precisa ter o desejo de querer ajudar o outro, ter no coração a vontade de querer fazer o bem. Não é uma profissão fácil que você vai para casa e esqueceu tudo, você se envolve emocionalmente, às vezes com o paciente, com a família. Então o primeiro passo é se identificar como um trabalho que você vai ter prazer em ajudar as pessoas. E depois, posteriormente, obviamente você vai estudar, você vai se preparar, vai fazer um curso, vai fazer um vestibular, entrar numa boa faculdade e com certeza serão enfermeiros muito bem sucedidos.
Muito bom, Léo. Especialmente como médico, acompanho a enfermagem, o técnico de enfermagem, realmente é muito desgastante, principalmente o setor de emergência, né? São plantões e plantões. Você vê aqui hoje a gente tem um HPM em Macaé, tem o Hospital Municipal de Rio das Ostras, o pronto-socorro, que a classe da enfermagem trabalha e trabalha muito, né, enfermeiro Leonardo? Queria te agradecer aí, muito obrigado por passar todas essas informações, né, Ana? Enfermeiro é uma arte de vida, hein?
Com certeza, não tenho a menor dúvida. Doutor Fábio, está chegando aqui o nosso bloco comercial super curtinho. Na volta nós vamos bater um papo com a enfermeira, a doutora Carla, tá certo então?
Perfeito, vamos, Ana.
Aqui, a música não para.
Energia FM
104.9. Programa Doutor Fábio Simões e você. Entrevista.
De volta ao programa Dr. Fábio Simões. E agora, Dr. Fábio, vamos bater um papo com a fisioterapeuta, a doutora Carla Araújo.
Exatamente. Carla, muito obrigado por vir à rádio para esclarecer todas as dúvidas dos nossos ouvintes.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando e contribuindo para o melhor e tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigada.
Valeu, Carla. Vamos lá falar sobre o tema, né? Sobre a especialidade, sobre a profissão fisioterapia, muito importante. Carla, quanto tempo demora para a formação de um fisioterapeuta?
Hoje, né, na verdade, o fisioterapeuta, para ele graduar, é em torno de 5 anos, mas existem especialidades que é em torno de 1 ano a 2 anos, dependendo da especialidade. é, dermatofuncional, fisioterapia respiratória, fisioterapia esportiva. Então, direcionando a cada uma profissão, existe um tempo determinado para cada uma delas.
Perfeito, perfeito. Carla, no caso, você atua em qual especialidade da fisioterapia?
A minha especialidade é respiratória, né? É, a fisioterapia respiratória, ela atua na reabilitação e é muito importante, principalmente na insuficiência respiratória, após a retirada dos aparelhos, para que o paciente, né, que está ali no acamado, no CTI, na ventilação mecânica, ela não volte, né, para a ventilação, liberando as vias aéreas, e atua também na prevenção, né, com o uso do CPAP, né, uma VNI, diminuindo o edema agudo, na prevenção, para que o paciente não complique e não tenha uma complicação maior, principalmente nessa parte respiratória.
Perfeito, Carla. Muitos ouvintes, eles pensam que fisioterapia respiratória é só para aquele paciente grave que está entubado. Então não tem isso não, né? Então quem tem qualquer problema, qualquer doença, como você falou aí, algum problema respiratório, tem indicação de fisioterapia respiratória?
Com certeza, sim. E muitas vezes, né, jogadores, lesões musculares, a fisioterapia é muito importante, tanto na prevenção como também no suporte, né, naquele jogador ou naqueles esportistas que tem uma lesão. Ela atua com ultrassom, o TENS, diminuindo o processo inflamatório naquela região, para que ele consiga voltar às atividades diárias dele.
Não, perfeito. Tivemos um exemplo muito clássico um tempo atrás. Foi uma lesão muscular, né, grau 3, uma lesão grave do jogador do Flamengo, Arrascaeta, que antigamente ficava 2 meses, 3 meses afastado, e a fisioterapia, com 15 dias, conseguiu retornar exatamente com essa aparelhagem que você falou, ultrassom. Mas o que pode fazer, Carla?
Ultrassom, o TENS, né, também tá diminui o processo inflamatório. E hoje, como você falou, a questão da fisioterapia, ela atua justamente após a cirurgia, que anteriormente acontecia, o médico encaminhar demorava 2 meses, 1 mês. Hoje a fisioterapia atua na prevenção, né? O paciente saiu da cirurgia, já pode começar a fazer fisioterapia, melhorando cada vez mais e retornando à atividade daquele paciente o mais rápido possível.
Perfeito, perfeito. Eu mesmo, após os pacientes, uma cirurgia um pouquinho maior, eu já indico a fisioterapia respiratória, e sempre o resultado é muito pertinente. Carla, mais uma dúvida nossa aqui, em relação, você falou muito bem, em relação à prevenção. Como é feita a prevenção? Como é que é feita a fisioterapia para o idoso?
O idoso, né, ele tende a ficar mais debilitado, né? O idoso, mobilizar um pouco menos, ele fica mais debilitado, e é necessário manter aquela atividade, né? Melhorar a qualidade de vida daquele idoso. Como que a gente pode fazer esse tipo de trabalho? Melhorando o ganho de arco de movimento, tornando ele mais independente possível, com a fisioterapia pilates, com a fisioterapia motora, uma atividade direcionada para cada um paciente. Então, isso é feito uma avaliação e direcionando a cada um deles para a melhor atividade possível.
Perfeito, muito bem explicado, Carla. Agora, sobre o Dia Internacional que foi ontem, né, de pessoa com deficiências, um dia marcante no mundo inteiro. Como a fisioterapia, ela pode atuar nessas pessoas com grau de deficiência?
O deficiente hoje, ele ganha um espaço muito, muito grande, né? Melhorou bastante a questão de suporte para um deficiente hoje. Hoje a fisioterapia tem possibilidade de trabalhar com órteses, né, com o paciente, trabalhar um alongamento, trabalhar um fortalecimento, aquele paciente cadeirante que tem essa dificuldade de imobilização, tornar ele cada vez mais independente, aquele paciente que com diminuição de força, fortalecer aquela região para que ele consiga retornar às atividades diárias e tornar ele o mais independente possível no quadro de limitação daquele paciente.
Fisioterapeuta Carla Araújo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Nossos ouvintes agradecem muito. Tem várias e várias perguntas que a gente vai tentar responder todas via Zap aqui. Muito obrigado, Carla, por ter vindo.
Obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do meu dia a dia para todos vocês.
Enfermeiro Leonardo Guimarães, também muito obrigado. Já recebemos um zap aqui da sua esposa, que se não mandar um beijinho para ela, ela vai ficar brava com você, hein, Leonardo?
Eu que agradeço, muito obrigado a oportunidade aqui, tá podendo expandir um pouco mais sobre a área da enfermagem, sobre o enfermeiro. Mandar um beijo, um abraço à galera de Rio das Ostras, o pessoal da saúde, e para minha esposa, para todo o povo lá da Mater Dei também, que me acompanha já há alguns anos aí. Então, um abraço a toda a galera aí. Um abraço.
A Mater Dei tá em peso te escutando, hein, Léo? Obrigado, muito carinho pros dois. E bom trabalho, que vocês continuem sendo essas pessoas especiais, com aquele tratamento que Deus sabe que botou na responsabilidade de vocês.
Tá certo, então. 9:40. Vamos ouvir uma musiquinha. Daqui a pouco a gente volta com mais Dr. Fábio Simões e você.
Programa Dr. Fábio Simões e você. Entrevista.
Temos mais um convidado que já está tomando seu lugar no estúdio. Nosso doutor Pedro Djurik. Quanta honra, amigo.
Bom dia, doutor Fábio. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, doutor Pedro. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Ana Maria. Bom dia, ouvintes. Bom dia. E, mais uma vez, reitero que é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Muito bom, Pedro. Hoje vamos comentar, né, sobre o direito do consumidor. Então, vai às dúvidas mais comuns aí e o WhatsApp está aberto para as perguntas. Doutor Pedro, vamos lá. Quais são os principais direitos do consumidor com relação aos planos de saúde, hein? Começamos quente.
É verdade. Bom, primeiro é bom a gente falar do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei protetiva do consumidor, que veio da década de 90, que ela veio equilibrar as relações entre consumidores e fornecedores, porque antes tinha um desequilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Porque você não tinha lei para você fundamentar uma reclamação. Então acontecia vários casos emblemáticos que a gente acompanhava na imprensa, do cidadão comprar uma máquina de lavar, levar para o local para reclamar, não resolvia o problema, e aí ele martelava a máquina de lavar na frente do estabelecimento comercial, porque não tinha uma norma protetiva e os órgãos de defesa do consumidor até então não estavam em voga, não tinham grande abrangência. E a saúde é uma constante preocupação do Código de Defesa do Consumidor. Tanto é assim que a gente tem vários artigos da lei que preocupa-se basicamente com a integridade física do consumidor. Um exemplo disso são os rótulos de alimentos e de produtos, que tem que constar a composição daquele produto, se oferece risco à saúde daquele consumidor, um produto de limpeza para manter fora do alcance de crianças, uma propaganda de um remédio quando fala que ao persistir os sintomas o médico deverá ser consultado. Isso não é porque o fornecedor é bonzinho, é porque a lei exige que assim o faça. Adentrando aos planos de saúde, nós temos que lembrar que a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, mas a gente tem uma agência reguladora, que é a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e aí a gente tem alguns conflitos na norma, mas alguns pontos eles estão pacificados. Um exemplo disso, com relação aos planos de saúde, são as carências de urgência. Elas não podem ultrapassar 24 horas, o parto 300 dias, as demais cirurgias eletivas, consultas e exames não podem ultrapassar 180 dias, não pode ter limitação na internação do paciente. Se o médico solicitou aquela internação por determinado prazo, o plano de saúde ele não pode limitar aquela internação por prazo reduzido. Não pode suspender o plano de saúde em caso de atraso no pagamento, não pode suspender a cobertura em caso de atraso, nem exigir novas carências nesse sentido.
Isso é muito importante, hein, Pedro? Muito importante.
Restrição ao custear um procedimento de transplante em caso do corpo rejeitar aquele órgão. Muitos planos de saúde limitam a uma vez uma realização de apenas um transplante, e isso é uma prática abusiva do fornecedor que deve ser combatida também. O reajuste com relação aos idosos acima de 60 anos, por idade também, em valores vultuosos ou substanciais, também é vedado na contratação dos planos de saúde. Então são esses os principais pontos que agora me recordo, são vários, mas que agora me recordo com relação a plano de saúde e consumidor.
Muito, muito bem explicado, doutor Pedro. Vamos lá, Pedro, não, vou dar um exemplo aqui. Se eu deixar o meu carro no estacionamento particular, e o carro for furtado, for roubado, quais são os meus direitos?
Bom, aí nós temos uma questão muito importante, que muito embora você pare o carro no estacionamento e tenha aquele aviso comum e costumeiro, não sou o estabelecimento ou o estacionamento não responde por objetos furtados dentro do veículo ou pelo veículo em si. Muito embora tenha esse aviso ele é uma prática abusiva do fornecedor. Na verdade, o estacionamento ele responde pela segurança dos veículos que estão estacionados dentro do local.
Ah, dúvida esclarecida, doutor Pedro. Vamos mais uma pergunta aqui. Doutor, quando eu compro um produto numa loja, qualquer loja, qual é o prazo que eu tenho para reclamar em caso de defeito desse produto?
Na verdade, o prazo que você tem para reclamar, que é o que a gente chama de garantia legal do produto, são 90 dias. Algumas empresas, alguns fornecedores, por liberalidade, eles oferecem uma garantia por um período maior. Tem marcas que oferecem garantia de um ano. Então, eles podem fazer isso, oferecer uma garantia maior. Eles não podem oferecer uma garantia menor do que a garantia legal, que é o prazo de 90 dias. Isso para vícios e defeitos aparentes, são aqueles que de fácil constatação. Eu comprei um produto, a máquina ela chegou arranhada. Você constata facilmente, o produto veio quebrado. Mas nós temos também no código, na lei, os vícios que são chamados vícios ocultos, que são aqueles que o consumidor ele não tem habilidade técnica para constatar. Então vamos supor, se você compra um produto que o período dele, óbvio que você compra um produto que é um bem durável e que ele tem um prazo elevado de duração, óbvio que você, depois de 90 dias, você pode reclamar se ele apresentar um problema. Um exemplo, comprei um micro-ondas. Não é razoável que o micro-ondas dê problema em 120 dias, 180 dias. É um bem durável. Então, provavelmente foi um problema causado por um vício que a gente chama de vício oculto. Então, mesmo identificado naquele período, eu posso reclamar. E o fornecedor, por sua vez, a partir do momento que reclamou, ele tem 30 dias para devolver o produto consertado. Se não devolver consertado, tem que devolver o dinheiro ao consumidor ou um novo produto.
Perfeito. 9 horas e 50 minutos. Doutor Pedro, tenho 3 perguntas que chegaram aqui dos nossos ouvintes. A Gilceia do Centro, ela conta o seguinte: a Enel cobrou uma conta que ela já tinha pago e ainda negativou o seu nome. Ela disse que precisa pagar porque tem necessidade de ter um nome limpo. Ela quer saber o que pode fazer.
Bom, é um caso clássico de cobrança indevida. A partir do momento que você paga uma fatura, a instituição não dá baixa naquela fatura e aí ela cobra novamente. E o consumidor, com medo de ter o seu nome negativado, vai lá e paga novamente aquela conta. Ele tem direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, quando ele é cobrado indevidamente de um produto ou serviço, ele tem direito à devolução em dobro daquele valor pago. Então, se ele pagou a conta custava R$300, por exemplo, ele vai ter direito à devolução em dobro pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ele vai ter o direito a receber R$600 pela restituição daqueles valores pagos. Além disso, em caso de negativação, ele também tem direito a uma indenização, que a gente chama de indenização por dano moral, pelo constrangimento de ter o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.
Perfeito. Chegou outra pergunta, que é da Anitta, Anitta Amaral do Recreio. Ela conta que tem um plano de internet de 10 megas que está lenta e vive caindo. Ela quer saber quais são os seus direitos nesse caso.
Essa é uma questão constante também, que é a dificuldade das empresas que oferecem serviços de internet de manter o plano contratado pelo cliente. Se você contrata 10 megas de internet, você tem que ter oferecido 10 megas de internet. Só que a Anatel tem uma resolução que ela dá uma colher de chá para o fornecedor, que é o seguinte: se você contrata um serviço de internet, você é obrigado a fornecer no mínimo 80% da velocidade contratada. Eu não gosto muito dessa resolução, mas ela existe, a gente tem que considerar isso. Então, se você contratou 10 megas de internet, ele tem que te fornecer 8 megas. É como se você comprasse, um exemplo para um produto normal, é como se você comprasse uma caixa de bis que vem 20 e na verdade você levar 16. Por isso que eu não gosto dessa resolução. Se você contratou 10 megas, você deveria ter o acesso a 10 megas de internet. Mas em caso de abaixo desses 80% do fornecimento da velocidade, o consumidor pode exigir o abatimento proporcional do preço ou a interrupção do serviço e contratar um outro serviço sem cobrança de multa de fidelidade nem nada nesse sentido.
Perfeito. O Antônio Figueiredo, do Cidade Praiana, foi ao banco solicitar um empréstimo. O gerente disse que só liberaria o dinheiro se ele contratasse um seguro de vida. Ele quer saber se o banco está correto.
Bom, essa é uma prática corriqueira também com as instituições financeiras. Elas, aproveitando da necessidade do cliente em obter um valor financeiro naquela fragilidade que ele tem, fala para ele, eu posso até te emprestar o dinheiro, mas você faz uma contratação de um seguro aqui comigo, um seguro de vida, ou um seguro que a gente chama de seguro prestamista, e aí coloca o consumidor naquela condição, eu preciso aceitar aquele empréstimo, porque senão eu não vou ter, eu preciso aceitar aquele seguro, porque senão eu não vou ter o empréstimo. Mas essa prática, ela é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é uma prática que a gente chama de prática abusiva, está lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que fala das vendas casadas, ou seja, eu até te contrato o empréstimo, mas a partir do momento que você contratar um seguro comigo, isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Um outro exemplo de venda casada muito comum é as lojas de departamento que vendem um produto e fala, eu até te dou o desconto, desde que você contrate comigo a garantia estendida daquele produto. Isso também é corriqueiro nas lojas de departamento que você vai fisicamente, e também é uma prática abusiva. Um outro exemplo, para você ver o tanto que esse artigo ele é extensivo, é com relação à pizzaria. Pizzaria, você pede o produto, uma pizza, metade de um sabor, metade do outro, e é cobrado o valor do maior, o valor da pizza mais cara. Isso também é abusivo. Na verdade, a pizzaria tem que fazer a média dos dois e somar. E não cobrar o valor da mais cara. Isso também é venda casada.
Muito interessante.
Não, realmente, tantas dúvidas assim solucionadas. Doutor Pedro, muito obrigado. Tira mais uma dúvida aqui, que também é corriqueira, doutor Pedro. Se eu comprar uma televisão pela internet e me arrepender no ato da entrega, a televisão chegando na minha casa, eu posso devolver?
O Código de Defesa do Consumidor, em regra, ele não admite o arrependimento, salvo no caso de compras pela internet ou por catálogo, quando você não está vendo o produto no ato da compra. Então você comprou aquele produto, você comprou pela internet, você não viu, você não apalpou o produto, você não visualizou aquele produto inteiramente. Então você tem direito, o prazo são 7 dias a partir do momento da entrega daquele produto no local da sua residência, você tem motivo para desistir daquela compra. E isso, você não tem que ter motivo, não precisa apresentar um motivo, não precisa ter defeito, não precisa ter vício, o produto não precisa apresentar nenhuma avaria. O simples arrependimento do consumidor naquele momento, ele tem o direito à devolução dentro do prazo de 7 dias, desde que ele não viu o produto, tá?
Perfeito, doutor Pedro Djuric, muito obrigado por esclarecer todas essas dúvidas. Tem uma centena de perguntas aqui, né, Ana? Mas a gente vai tentar responder...
Muita gente mandando as suas dúvidas.
Muita. Olha, doutor Pedro. A gente vai tentar encaminhar para o senhor para responder via Zap. Eu queria agradecer muito a presença aqui na Rádio Energia 104.9. O senhor foi de extrema fidelidade com a rádio e muito obrigado por tirar todas as dúvidas, meu amigo.
Eu agradeço, estou à disposição aí para futuras vindas, futuras visitas, e muito obrigado e um bom dia a todos.
É isso aí, Ana. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim.
Pois é, doutor Fábio, passou rápido, né?
Passou muito rápido, mas deixa eu fazer umas despedidas, Ana,
claro,
você deixa?
Claro, lógico.
Ó, eu queria mandar um beijo apertado, um abraço para todas as famílias que têm alguma pessoa com algum grau de deficiência. Ontem foi o Dia Internacional de Pessoas com Deficiência. A gente sabe a dificuldade dos meios públicos de tentar ajudar todas essas pessoas. É uma batalha direta, muito árdua, mas Papai do Céu está no comando. Muito obrigado pela audiência, todos os ouvintes, todo mundo que está na van, que está no táxi, que está no Uber. Tem um grande amigo meu, Ronaldo, da linha 6, na van. Muito obrigado pela audiência. Queria mandar um abraço para o meu amigo Fábio, da Confraria G12, vai fazer o aniversário daqui a pouquinho. O Ronaldo Cristiano, queria mandar um abração para o Alessandro Motos, do Nova Cidade, para Priscila Feliz, para o Flávio Tenuta, um abraço no coração. E não posso esquecer da minha esposa Ariane, minha filhinha Ana Júlia e meu filhinho Fabinho. Muito obrigado, beijo no coração e até semana que vem.
Programa Doutor Fábio Simões e você.